Oi, gente, boa tarde. Estou esperando as pessoas entrarem aqui. Você e Bruna. Boa tarde, Bruna. Estava perdida procurando o vídeo. Não entendi. Oi. Oi, Aline. Oi, Zé Paulo. Estou esperando só as pessoas entrarem aqui porque, como eu dei para atrasar, eu acho que todo mundo deu para atrasar um pouco também. Mas está todo mundo entrando aqui. É bom. Boa tarde, gente. Desculpa, eu esqueci mesmo, porque eu estava enfronhada aqui em outras coisas. Eu esqueci de fazer aquele anúncio, daqui a 30 minutos, daqui a 15 minutos e tal. Esqueci total. Desculpa, boa tarde a todos vocês. Mas vocês sabem, né? É sempre às 5, então eu sempre vou acabar aparecendo aqui às 5 da tarde para vocês. Hoje é sexta. Então, sendo sexta-feira, é sempre um momento de conversa um pouco mais leve, mas não vai dar para ser muito leve, porque eu vou ter que explicar para vocês algumas coisas que eu sei que ficaram confusas, de ontem. A gente se olha para essa tela aqui e usa como espelho. Eu sei que tem algumas coisas que ficaram confusas de ontem, então eu quero explicar um pouco, desfazer algumas confusões. Mas ainda quero evitar entrar em muitos detalhes sobre essa história de relação entre Banco Central e relação entre o Tesouro Nacional, porque isso é bem complicado e para fazer jus a tem Diogo, segunda-feira tem um evento especial. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Carmen está me mandando um abraço de Copacabana. Muito obrigada, Carmen. Um abraço para você também. Se eu tivesse no Rio, eu mandaria para você um abraço da Gávea. E da Gávea para Copacabana. Bom, boa tarde, Bernadette, que está entrando aqui agora. Boa tarde, Daniele. Já falei um monte de coisa, eu vou falar tudo de novo. Diogo está mandando um abraço de Floripa. Abraço de DC para você, Diogo. O que eu estava falando aqui, quando, né, e vocês estão entrando todos agora, o que eu estava dizendo é que ontem o assunto, né, que das compromissadas e da dívida bruta e tal, acabou ficando um pouco confuso. Então eu vou fazer um esclarecimento, que eu acho que é necessário, mas é um esclarecimento bem por alto, tá? Porque nessa questão da relação entre o Banco Central e o Tesouro, tem muitas nuances e muitas complicações. É um emaranhado, assim, para entender. Então, para entender claramente essas relações, a gente vai precisar fazer uma série de basicões mesmo. Não vai ter jeito. Rita, abraço também para você. Ela está me mandando abraço de Petrópolis. Eu tenho família em Petrópolis. Que legal. E sendo assim, eu vou ter tudo aquilo que eu expliquei ontem foi uma espécie de assim visão de 10 mil pés assim do que se passa, tá? Mas não é uma ainda uma não é nada que dê a vocês assim uma visão muito completa do que acontece nessas relações entre o Tesouro e o Banco Central, porque essas relações entre o Tesouro e o Banco Central são bem complicadas. Então, o ideal é pegar isso e quebrar passo a passo. E para fazer isso, quebrando passo a passo, eu preciso esquematizar, fazer assim uma espécie de série, como a gente fez a série do basicão, do basicão de macroeconomia. Eu preciso fazer uma série de basicões para poder mostrar a vocês as relações entre o Tesouro e o Banco Central e dizer claramente a vocês por que que essas relações são importantes. Essas relações são importantes por duas razões fundamentais, além de tantas outras, tá? Mas as duas razões fundamentais são que, de um lado, as relações entre o Tesouro e o Banco Central têm implicações para a dívida bruta, que era uma das coisas que eu estava querendo falar para vocês ontem, e falei, mas ficou faltando algumas outras coisas, e portanto algumas pessoas se confundiram, então eu vou desconfundir agora. E por outro lado, as relações entre o Tesouro e o Banco Central expõem uma coisa sobre a natureza da política fiscal e da política monetária, que a gente já falou aqui em várias ocasiões, que é o fato de política monetária e política fiscal serem, assim, políticas que estão sempre atreladas de alguma forma, tá? Elas não andam em paralelo, elas têm um entrelaçamento, e elas têm um entrelaçamento exatamente nesse cruzamento entre as relações entre o Banco Central e o Tesouro, que não poderia deixar de ser, né, gente? Porque, assim, o Banco Central emite moeda, o Tesouro Nacional emite dívida. Há uma relação entre emissão de moeda e emissão de dívida, e há uma relação entre o que acontece com gasto público, o que acontece, enfim, com política monetária. É natural, faz parte. Para não dizer que a moeda em si, como eu já fiz uma sequência de vídeos aqui explicando o que é a moeda em si, a moeda fiduciária, o papel moeda, né? Como a gente entende, papel moeda, ele necessita de um tesouro nacional, ou ele necessita de um respaldo fiscal, por assim dizer, para justificar a sua própria existência. Então, a moeda é o papel moeda é uma construção que depende de uma entidade fiscal. E portanto, essas relações, elas são bem complexas entre política monetária e política fiscal. Não são coisas que andam em paralelo, de novo, são coisas que andam entrelaçadas. Então, deixa eu começar tudo de novo. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar tudo o que a gente falou ontem e de falar tudo o que a gente falou ontem de outra maneira. Tá? Para ver se fica um pouco mais claro. Então, a primeira coisa, começando pelo princípio, a gente tá partindo de uma situação em que existe déficit público, tá? Então, a gente está partindo de uma situação em que o governo está gastando mais do que arrecada, que é isso que está descrito aqui, tá? G é o gasto público, T aqui é T de tributação. Tá? Não confundir com T de títulos, que a gente usa de vez em quando. Então, esse T aqui é tributação. E o déficit público é, por definição, como eu já falei para vocês, todo o excesso do gasto sobre a tributação. Tá? Relembrando o seguinte, a gente tem pelo menos dois, eu vou só citar esses dois. No Brasil a gente já teve muito mais, porque a gente já inventou muita coisa no Brasil, mas a gente tem fundamentalmente dois conceitos de déficit. Isso não é para confundir a cabeça de vocês, isso é para que vocês entendam quando vocês leem matérias no jornal sobre o déficit primário, o déficit nominal e tal, para que vocês entendam a que essas coisas se referem. Então, quando a gente fala de déficit do governo, a gente tem dois conceitos de déficit. A gente tem um conceito, eu já falei sobre um deles aqui bastante, mas eu vou falar sobre o outro agora, que é simplesmente incluir o que o outro tira. Tá, então, a gente trabalha com dois conceitos de déficit. O primeiro deles é o déficit primário. Então, assim, quando vocês estão lendo uma matéria qualquer no jornal, está falando assim, o déficit primário do governo aumentou em não sei quantos bilhões de reais, foi de não sei quantos por cento do PIB para não sei quantos por cento do PIB. Esse déficit primário aqui, o que ele faz é que ele pega esse gasto que está aqui e retira desse gasto todo o pagamento financeiro, todo o gasto financeiro com a dívida. Então, todas as obrigações do governo com o pagamento de dívida, seja pagamento de juros, seja lá o que for, isso é excluído, o pagamento de juros em particular, é excluído do gasto para chegar à definição do gasto primário. Então, gasto primário são todas as despesas não financeiras do governo, tá? Então, quando você olha para o déficit, tratando do gasto como todas as despesas não financeiras do governo, então nada de pagamento de juros sobre a dívida entra aqui. Você está falando do déficit primário, tá? Quando você inclui nos gastos o pagamento de juros sobre a dívida ou os gastos financeiros do governo, aí você está falando do déficit nominal, tá? Então, como é que é isso aqui? Como é que é o histórico do Brasil? Se a gente pegar lá, e a gente falou, fez uma série aqui sobre economia brasileira, falando inclusive bastante da era Dilma. Se a gente pega lá todas as estatísticas de déficit público da era Dilma, a gente teve durante o governo Dilma, e ele estava em declínio, mas a gente teve durante o governo Dilma uma boa parte do tempo, superávit primário. Então, pelo conceito primário, tá? Pelo conceito de gastos que excluem o pagamento de juros, a gente teve situações em que a arrecadação era maior do que o gasto. Então, a gente gerava um superávit primário. No entanto, você pode ter um superávit primário e um déficit nominal, porque desde que o seu pagamento de juros sobre a dívida ou os seus gastos financeiros sejam suficientemente elevados, se você fizer a conta agora do resultado nominal, ou seja, incluindo no gasto essas despesas financeiras, você vai ter uma situação em que o gasto agora total pode exceder a arrecadação. Nesse caso, você tem um déficit nominal. Então, durante a era Dilma, a gente tinha exatamente isso. A gente tinha superávit primário e a gente tinha déficit nominal. De lá para cá, a gente tem tido os dois. A gente tem tido déficit primário e déficit nominal. Então, são de tamanhos diferentes, evidentemente, porque, peraí, gente, primeiro e-mail, fechei o e-mail, tem que voltar agora para cá, só um minuto, voltei. Então, naquela época, durante muito tempo, a gente teve essa situação. De lá para cá, a gente tem tido déficit primário e déficit nominal. Só que o nosso déficit primário, ele é menor do que o nosso déficit nominal. Porque ele exclui o pagamento de juros, tá? Ele exclui um pedaço do gasto, ele exclui o gasto financeiro. É por essa razão exatamente que você pode ter circunstâncias em que você tem superávit primário e déficit nominal ao mesmo tempo, tá? Então, eu queria que vocês soubessem, o Carlos está perguntando qual a razão de diferenciar déficits entre nominal e primário. Isso daí, para responder, boa pergunta, e essa pergunta ela só pode ser respondida a partir do momento que a gente tiver o nosso basicão sobre dívida pública. Porque para explicar para vocês como é que a dívida evolui ao longo do tempo, eu vou ter que fazer essa separação entre primário e nominal. Então, a dizer, só já fazendo uma primeira resposta por alto para você, Carlos, a razão para você diferenciar o nominal do primário é que quando você faz a equação de dinâmica da dívida bruta, a equação de dinâmica da dívida bruta, ela vai separar o que é nominal e o que é primário. Tá? E ao fazer essa separação, você enxerga mais claramente quais são os fatores determinantes pelo aumento ou pela redução da dívida. Então, tem uma razão lógica e tem uma razão econômica para você separar o gasto financeiro quando você trata disso no contexto da dinâmica da dívida pública. Vou deixar assim a explicação por agora, para depois a gente entrar na lógica econômica de por que que você separa um do outro. Por ora, fiquem com esse conceito, tá? Um conceito é o primário, o outro conceito é o nominal. Qual é o que que o primário te diz? O primário te diz o que que, se for um déficit, por exemplo, tá? O primário vai estar te dizendo o que que você está gastando em excesso do que você arrecada, que vai te forçar eventualmente a emitir nova dívida. Tá? Então, ao excluir o pagamento de juros sobre a dívida existente, o déficit primário vai sinalizar para você o quanto que vai ser, pelo menos no que diz respeito à parte fiscal, o quanto que vai ser o aumento da sua dívida bruta à frente, tá? Porque o financeiro já foi, né? O financeiro relativo à dívida bruta já foi. O déficit primário, ele sinaliza como que a dívida vai aumentar à frente, tá? Quando a gente fizer essa separação em etapas, né, como eu quero fazer, como eu fiz nos basicões anteriores, isso daí vai ficar bem mais claro. Mas a utilidade de você ter um conceito primário é essa, é que o conceito primário, ele te ajuda a vislumbrar como é que vai ser o acúmulo de dívida de um determinado ponto para frente. Quando você inclui o pagamento de juros e trata do déficit nominal, você está levando em conta coisas que já aconteceram com a dívida que você emitiu no passado e que, portanto, você está pagando juros sobre essa dívida, tá? Ele tem a sua valia, o conceito de déficit nominal, evidentemente, porque ele é o resultado, a rigor, o resultado que realmente conta do ponto de vista orçamentário. Tá? Então, quando você está pensando assim, aqui nos, só para dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando a gente pensa em, quando se fala em déficit, é muito difícil fazer essa distinção entre primário e nominal. Normalmente se fala em nominal estritamente. Então, nem se usa o qualificador, tá? Nominal primário. Quando você fala em déficit aqui nos Estados Unidos, se pressupõe que você está falando do déficit nominal do governo, não do primário. Tá? Porque aqui, dado que aqui, esse país aqui, é o país emissor da moeda internacional, por princípio, eu já falei isso aqui para vocês em outros vídeos, a maneira de você trabalhar o conceito de, não o conceito, mas a maneira de você trabalhar a dinâmica da dívida pública, ela tem características que são únicas a essa situação dos Estados Unidos serem um emissor da moeda internacional. Então, de novo, nessa ideia, vocês casam novamente, né? Ou caso novamente para vocês, por que que a política fiscal e a política monetária andam juntas, tá? Que no fim das contas é o propósito de tudo isso daqui. Então, explicando isso só mais uma vez para ficar claro. Para nós, no Brasil, onde o conceito de a trajetória da dívida é uma coisa que nos importa por razões diversas, a gente precisa dessa distinção entre primário e nominal. Isso é muito comum entre países emergentes, você faz essa distinção. Países desenvolvidos, alguns fazem, outros não fazem. Todo mundo, de qualquer maneira, trabalha com esses dois conceitos em alguma medida, porque esses dois conceitos de déficit, eles têm um sentido econômico claro e eles têm uma utilidade econômica que eu vou mostrar a vocês quando a gente entrar na nossa série de basicões sobre dívida pública, que no fundo é uma série de basicões sobre a relação entre a política fiscal e a política monetária, tá? Carlos, eu espero ter respondido, a sua pergunta. Deixa aqui assim, daqui a pouco eu volto. Então, deixa eu ver aqui, só para ir com calma. Péricles, calma que eu já vou chegar nas compromissadas, já chego lá. Antes disso, o Fábio pergunta: poderíamos nos referir a resultado primário e nominal? Sim, é assim exatamente que a gente se refere ao resultado orçamentário. A gente tem o resultado primário e o resultado nominal. Quando você pega as contas do Tesouro, quando você pega lá o orçamento, né, em números do Tesouro, você vai ter as duas linhas. Você vai ter a linha do resultado primário e você vai ter a linha do resultado nominal. Tá? E a diferença entre um e outro é o pagamento de juros da dívida. Então, a diferença entre déficit primário e déficit nominal é essa. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Tá, beleza. Então, Carlos está dizendo. Gente, eu sei que vocês adoram fazer perguntas que estão fora do tema. Mas eu não vou responder a nenhuma pergunta fora do tema, porque aí embaralha tudo, tá? Então a gente deixa para perguntas fora do tema outra hora. Hoje a gente vai ficar no tema para entender direitinho. O Geraldo pergunta assim: existe superávit nominal? Existe superávit nominal. Eu não estou conseguindo pensar, não consigo pensar agora do topo da cabeça algum país que tenha superávit nominal, mas em tese é possível. Um país que tem, por exemplo, muito pouca dívida, que gaste muito pouco com outras coisas e que tenha uma capacidade de arrecadação muito alta, esse país vai ter um superávit nominal. Então, esses conceitos, eles andam todos nas duas direções. Você pode ter déficit primário, superávit primário. Déficit nominal, superávit nominal, tá? Sendo que a diferença entre um e outro é exatamente a entrada ou não, do pagamento de juros sobre a dívida na conta. Só isso. Então, em tese, sim, você pode perfeitamente ser um país com superávit nominal. Para isso, de novo, repito, você precisa ter uma dívida muito baixa e, ao mesmo tempo, ter juros muito baixos sobre a dívida e ter uma capacidade de arrecadação ou ter um nível de arrecadação maior do que todos os seus gastos, incluindo, gastos que você tem financeiros, né? Gastos com pagamento da dívida. Então, superávit nominal é possível. O que não é possível? É um país que não se endivida, tá? Todo país tem dívida pública em algum nível. Aí é uma questão de você comparar. Tem países com dívida mais alta, tem países com dívida mais baixa, mas todos os governos fazem dívida. Faz parte de ser governo fazer dívida, tá? Então, essa é uma coisa importante, porque não existe essa história de dívida zero. Não, não existe, tá? Na economia, isso nem, né, poderia existir, mas não faz sentido para nenhum governo não ter uma dívida. Porque o que que é a noção de dívida, gente? A noção de dívida, você está trabalhando num horizonte intertemporal, né? Então, você contratou um gasto maior hoje. E você financiou esse gasto maior hoje com uma emissão de dívida, com uma emissão de um título, prometendo reverter lá na frente, né, quando você tiver que pagar essa dívida. Então, é assim, né? A dívida existe porque nada é estático, tudo é dinâmico, né? Então, essa é a razão, digamos assim, de existência, raison d'être, de você ter dívida e dos governos terem dívida. Então, vou partir do pressuposto de que essa distinção entre nominal e primário está clara para vocês. Zé Paulo, calma que eu vou chegar na conta única do Tesouro. Antes disso, voltei atrás para poder fazer uma explicação mais detalhada. A Aline pergunta assim: Mônica, qual a capacidade de endividamento do Brasil? Dizer qual é a capacidade de endividamento de qualquer país é um exercício muito complicado, tá? Porque não existe. Houve economistas que já tentaram fazer isso. Então, teve um artigo do Kenneth Rogoff e da Carmen Reinhart, que são dois economistas, ambos foram do FMI. A Carmen Reinhart atualmente é a economista-chefe do Banco Mundial. O Ken Rogoff foi economista-chefe do FMI, conheço os dois, são ótimos, mas eles escreveram um paper há um tempo que foi super criticado, tem uns anos isso já, onde eles tentavam fazer um cálculo sobre a capacidade de endividamento dos países emergentes. E aí, nesse artigo, Aline, tentando responder a sua pergunta, eles afirmavam assim que, pegando os dados históricos, os dados todos de crises e crises financeiras que já tinham acontecido no passado e tal, eles concluíam que países emergentes, a partir de um determinado nível de dívida que eles colocaram acima de 40% do PIB, 40% do PIB era um limiar, acima de 40%, 40% era um limiar e acima de 40% você entrava numa zona de perigo, porque países emergentes, por definição, são países que emitem dívida de maior risco, então tem um risco de calote, reestruturação, moratória, seja lá o que for, maior do que países desenvolvidos, e que, portanto, esse risco mais elevado limitava a capacidade de você carregar dívidas altas por muito tempo. Esse paper criou muita. Tinha um erro de cálculo nesse paper, mas, para além do erro de cálculo, ele criou muita controvérsia, porque, na verdade, você tem vários países que são emergentes, ou classificados como emergentes, e têm razões de dívida PIB muito mais altas do que 40%, e ainda assim conseguem sustentar essas razões de dívida PIB. Então, o Brasil é um caso desses. A nossa razão de dívida PIB está em 80 e poucos por cento do PIB, portanto, o dobro daquilo que o Rogoff e a Reinhart consideravam o limiar a partir do qual você entra numa zona de perigo. E a gente já está com a dívida nesse patamar há algum tempo, ou pelo menos muito acima de 40% há muito tempo. E a gente não teve crise nenhuma por conta disso. Então, é um nível, pelo que a gente tem em termos de histórico até agora com dívidas desse nível, esse é um nível de dívida que o Brasil consegue carregar. Aí tem uma outra, um desdobramento da sua pergunta, que é o seguinte: quão mais acima desses 80 e poucos por cento, quanto mais você consegue elevar a dívida brasileira sem cair num perigo em que não haja mais capacidade do governo de emissão, porque não vai ter ninguém querendo absorver essa dívida, Ou que isso daí gere uma percepção de risco, se essa dívida subir muito, que isso comece a gerar uma percepção de risco extremamente elevada, do país, o que força, por natureza, um aumento da taxa de juros. Lembra que eu falei para vocês que a taxa de juros, aqui um pedaço de papel, vamos chamar a taxa de juros de I. A taxa de juros, ela tem um componente que é o que a gente chama de risco a termo. Então, isso é simplesmente se você emitiu dívida de longo prazo e tem uma dívida PIB muito elevada. Quanto mais dívida de longo prazo você quer emitir, esse risco a termo ele tende a subir. E você tem um outro que é uma percepção de risco fiscal mesmo, tá? De capacidade de pagamento. Então, é como que as pessoas, os credores, os detentores da sua dívida percebem a sua capacidade de pagar a dívida. É claro que quanto mais alta for a dívida PIB, quanto mais alta for a dívida, maior vai ser a percepção de que a sua capacidade diminuiu ao longo do tempo. Então, essas duas coisas, elas jogam a taxa de juros para cima, tá? Ao jogar a taxa de juros para cima, você aumenta o pagamento de juros da dívida. Então, você gera uma dinâmica ruim para a trajetória da dívida. O que eu estou tentando dizer para você aqui é o seguinte: não tem uma resposta fechada para a sua pergunta, uma resposta numérica, assim. Não dá para dizer para você, ah, se aumentar de 80 para 100, ferrou-se tudo, o país vai quebrar. Não é claro que isso vai acontecer. Mas certamente o que vai acontecer é que essa estrutura de risco aqui vai aumentar os juros da dívida. Vai aumentar os juros da dívida por definição. E ao aumentar os juros da dívida, você vai dificultando a sua trajetória de dívida, vai ficando em espiral cada vez mais complicada de gerir, tá? Então, definir ex ante qual é a capacidade de endividamento do Brasil não é fácil. O que a gente pode dizer são essas coisas que eu disse. Você pode dizer quanto mais dívida você tiver, maior vai ser a percepção de risco no futuro. Isso afeta as taxas de juros hoje, e isso já eleva o custo de carregamento da dívida pública brasileira hoje, tá? Para o governo. Esse é um efeito, um possível efeito. Então, essa é sempre a cautela que se tem quando a gente pensa em subidas muito rápidas da dívida. Mas tem outras forças que puxam para o outro lado, né? Então, por exemplo, se você tem uma situação em que a economia ela encolheu, e depois que ela encolheu, ela está num estágio assim de ela encolheu e não saiu e bateu num patamar e ficou naquele patamar, ou seja, não está havendo recuperação de nenhum lado, ela bateu no chão e ficou naquele chão. O que vai a economia fica numa situação de depressão, né? Ou de recessão, ou de um estado muito frágil, um estado muito ruim. Nessa situação de estado muito ruim, você não tem muito. Você pode ter uma percepção de risco maior em relação à economia, mas ao mesmo tempo, outras fontes de risco não vão estar presentes. Por exemplo, risco inflacionário. Risco inflacionário também afeta a percepção, sobre a trajetória da dívida. Por exemplo, afeta a taxa de juros da dívida, tá? Esse tipo de coisa, risco de inflação mais alta, quando a economia está meio no chão, esse risco é reduzido. Então, tem várias coisas atuando aqui. Tem coisas que atuam no sentido de aumentar risco, aumentar juros, e tem coisas que atuam no sentido de manter os juros num patamar um pouco mais baixo. Então, tudo isso tem consequências para poder responder a sua pergunta. Então, na verdade, eu diria para você, Aline, o seguinte, que a sua pergunta é onde a gente vai querer chegar. Com essa resposta não completamente fechada, mas é onde a gente vai querer chegar depois que a gente fizer essa série de basicões também, tá? Então, espero que eu tenha conseguido explicar um pouco esses conceitos aqui para vocês. Bom, agora peraí. O Hugo fez uma pergunta muito boa. A percepção de risco pode ser amenizada pelo volume de reservas internacionais? Pode. Porque as reservas internacionais são um ativo que o governo tem. Então, quanto mais reservas internacionais o governo tem, isso atenua a percepção de que não vai ter capacidade de pagamento, porque, em última análise, você pode usar uma parte daquele ativo para pagar a sua dívida. Então, o montante de reservas internacionais certamente atua no sentido de conter o risco, a percepção de risco. Essa pergunta é excelente, Hugo, obrigada por tê-la feito, porque ela é bem importante para entender, inclusive, por que que esse resultado do Rogoff da Reinhardt, que eu citei aqui, ele é um resultado difícil de você generalizar, né? Porque, evidentemente, países que têm um determinado volume de dívida, mas que, ao mesmo tempo, têm mais ou menos reservas, vão necessariamente ter percepções de risco diferentes atreladas a eles, né? Então, muito importante a sua pergunta. Obrigada para acrescentar aqui. Continuando, tá, gente? Peraí. O Tarcísio fez uma pergunta que foi sobre a Grécia. Deixa eu falar brevemente sobre a Grécia para a gente poder evoluir, tá? O que aconteceu com a Grécia foi o seguinte: a Grécia tinha, entrando na crise de 2010, a Grécia tinha uma dívida muito elevada e tinha um déficit muito elevado. Lembrando que, na zona do euro, você tinha os critérios de Maastricht. Os critérios de Maastricht que definiam que o déficit não podia, déficit nominal, tá, gente? Não era o primário, era o nominal. Déficit nominal não podia exceder 3% do PIB e a dívida PIB não podia exceder 60% do PIB. A Grécia já tinha uma dívida muito mais alta do que esses 60%. E quando houve a crise de 2010, uma das coisas que se constatou é que, na realidade, a dívida era ainda maior do que a que estava sendo reportada. Os gregos estavam fazendo lá uma contabilidade criativa para a dívida. Então, a dívida era ainda maior do que se sabia. Mas, para além disso, como a Grécia entrou numa situação de recessão e tal, e sem ter política monetária para poder se segurar, então sem poder desvalorizar a própria moeda, sem poder fazer nada que pudesse auxiliar o país naquele momento a sair daquela situação de crise, o que aconteceu, sim, foi uma percepção de que a Grécia não ia poder pagar a sua própria dívida. E aquilo ali gerou todo um efeito dominó, assim, na zona do euro de um modo geral. Então, o que aconteceu com a Grécia foi uma espécie de, voltando à pergunta da Aline, e casando com a sua, Tarcísio, foi uma espécie de, poxa, bateu no limite. A Grécia bateu no limite e agora a percepção é de que a Grécia não vai ter capacidade de pagamento. Aí teve toda a confusão, envolvimento do Fundo Monetário Internacional, envolvimento do Banco Central Europeu e tal, mas para responder e colocar no contexto, sim. Bom, deixa eu voltar então aqui. Então, voltando, né? Esses conceitos aqui, acho que todo mundo entendeu. Deixa eu falar agora o seguinte. Então, como é que você vai financiar esse déficit? Esse déficit aqui, vamos considerá-lo como déficit primário, tá? Só para simplificar pelo momento. Então, a gente está excluindo o pagamento de juros sobre a dívida aqui. Você tem duas maneiras de financiar esse déficit, fundamentalmente. Você pode emitir títulos novos e assim aumentar a dívida bruta do governo geral. Lembra que eu disse a vocês que tem várias definições de governo? Você pode definir governo central, governo geral, setor público inteiro, são apenas as óticas que você pega, tá? Quando a gente trata de dívida bruta, a gente está usando o conceito de governo geral, que é um conceito mais amplo do que governo central, e, portanto, a gente trata da dívida pública sob essa ótica de governo. Então, você tem duas maneiras de financiar um déficit primário, só para fazer a hipótese simplificadora. Você pode emitir dívida, o que você quer? Você emite títulos. Se você emite títulos, você aumenta a dívida bruta, tá? Ou você pode usar o que o Tesouro Nacional tem, que é o saldo da conta única do Tesouro, tá? Usar a conta única do Tesouro. Conta única do Tesouro, como eu mostrei para vocês ontem, é uma conta que o Tesouro tem no Banco Central, tá? De onde tem recursos nessa conta, e você pode usar os recursos dessa conta, por exemplo, para financiar o seu déficit, se você quiser fazer isso. O governo brasileiro tem feito Isso, tá? O governo brasileiro tem feito isso bem mais do que isso. Tem feito isso também, tá? Mas tem feito mais isso daqui. Por quê, gente? Porque olha só, uma coisa importante para explicar sobre o Brasil. Antes da gente ter o estado de calamidade decretado, a gente tem no Brasil uma coisa chamada regra de ouro, que a gente também vai ter que falar sobre isso em detalhe quando a gente entrar nos basicões. Mas eu vou definir a regra de ouro para vocês aqui da maneira mais simples possível. A gente tem essa coisa chamada regra de ouro, que limita a capacidade de emissão de dívida do governo, tá? Então, o governo não pode emitir dívida da mesma forma como outros governos podem emitir dívida. Essa coisa da regra de ouro aqui, a gente criou por causa do nosso passado, extremamente imprudente. Em termos fiscais, a gente sempre criou muita dívida. Então, para criar limites na nossa capacidade, a gente tem um sistema, gente, e isso é uma coisa que tem que entrar nos basicões. A gente tem um sistema todo montado assim de controles fiscais. A gente tem várias amarras assim que tentam controlar a capacidade de expansão de gasto e de expansão de dívida, tá? A regra de ouro, ela é uma amarra para expansão de dívida. E ela, na verdade, ela é uma amarra forte. Ela impede que o governo emita dívida para determinados tipos de gasto. Então, por exemplo, não tivéssemos nós hoje no enfrentando o estado de, com o estado de calamidade decretado, o governo não teria a mesma capacidade de emissão de dívida que tem, porque ele ia infringir a regra de ouro, tá? Hoje, com o estado de calamidade decretado, o governo pode fazer mais emissão de dívida sem infringir a regra de ouro, tá? Da mesma forma que o governo pode gastar mais do que poderia se não se com o estado de calamidade, porque os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que regulam o que você pode e o que você não pode fazer com orçamento, esses dispositivos ficam em suspenso quando você está com estado de calamidade decretado. Da mesma forma que os dispositivos do teto de gasto ficam em suspenso quando você tem o estado de calamidade decretado. Então, aqui, só aqui, eu já citei para vocês vários conceitos, várias amarras que a gente tem no nosso, né, no nosso na, política fiscal, né? A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem o teto de gasto, a gente tem a regra de ouro, e tudo isso aí serve para regular gasto e dívida, tá? É para isso que esses mecanismos funcionam. Mas numa situação de calamidade, esses mecanismos eles ficam todos em suspenso, porque todos eles têm dispositivos para atender ao estado de calamidade. Então, o Brasil hoje poderia ter uma capacidade de emissão de dívida muito maior do que em circunstâncias normais. Tá? Em circunstâncias normais, como essa emissão de dívida aqui ela é limitada, o governo acaba usando muito mais essa conta única do Tesouro aqui, e, portanto, essa é a operação normal, digamos assim, de financiamento de déficit. É mais por meio disso do que por meio disso. Isso ainda existe, mas é mais por meio disso aqui. Nesse momento aqui, agora, da crise, no entanto, como esses mecanismos todos de amarra estão em suspenso, a gente poderia estar fazendo muito mais disso aqui, tá? De emissão de dívida. Mas a gente continua fazendo muito disso daqui. E o problema de fazer muito disso daqui é que isso daqui cria uma opacidade na dívida bruta, tá? E eu vou explicar agora isso que tem a ver com ontem. Então vamos lá. Uma coisa importante, tá? E agora eu vou dar para vocês a definição concreta do que é a dívida bruta do governo, geral. A dívida bruta do governo geral, ela o resultado fiscal, na verdade, isso aqui deveria ser o déficit, mas são os déficits acumulados. Vou fazer uma coisa aqui que vocês não vão gostar. Mas tudo bem. Desculpa, gente, isso aqui é anotação. Isso aqui é o seguinte, A gente tem aqui, tá? Todos os resultados fiscais acumulados ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui o somatório de todos os déficits ou superávites, isso aqui com sinal positivo ou negativo, até uma determinada data de corte, tá? Não fiquem bravos, por favor, com essa matemática e com essa notação. Isso é só uma soma. Isso aqui está dizendo que esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço daqui são a soma de todos os déficits do passado, tá? Então, se você só teve déficit até agora, aqui é tudo déficit, tá? Todos os déficits que você teve, todos os resultados primários estão aqui. Todos os déficits primários estão aqui, tá? É só isso que isso daqui é. Então, é isso, porque isso aqui gera uma emissão de dívida. Isso mais as operações compromissadas, mas que operações compromissadas? As operações compromissadas que estão no mercado secundário. Então, tudo aquilo que já foi feito anteriormente, tá? Lembrando a vocês que as operações compromissadas, elas dependem da emissão de um título público para elas serem feitas. Então, na definição do Banco Central de dívida bruta do governo geral, você tem o somatório de todos os déficits primários, mais todas as operações compromissadas que estão lá no mercado secundário. O que você remove é o que a gente chama de carteira livre do Banco Central. O que que tem nessa carteira livre do Banco Central? Tem, entre outras coisas, títulos que o Banco Central tem lá, que foram emitidos pelo governo e repassados ao Banco Central para que o Banco Central faça operações compromissadas. Tá? Então, o que a gente retira da nossa dívida bruta é essa parte daqui. O que o FMI não permite, no conceito do FMI, essa carteira livre daqui. Não é permitido subtrair essa carteira livre. Então, no conceito do FMI, tudo que é operação compromissada já feita ou que ainda será feita entra no cômputo da dívida bruta. Porque desde que você tenha emitido um título, ainda que este título esteja sentado na carteira do Banco Central e não lá circulando no mercado secundário, ele deve ser contabilizado como dívida. Tá? O fato da gente tirar fora a carteira livre do BC é um pedaço de opacidade que a gente cria, porque tem uma carteira de títulos que foram emitidos no balanço do Banco Central, que não estão ainda no mercado secundário, porque ainda podem não ter sido utilizados para operação compromissada, mas ainda assim, essa carteira livre aqui deveria compor a dívida bruta, porque são títulos que foram emitidos. E a definição de dívida bruta é essa. A definição de dívida bruta é tudo que você emitiu de título, ponto. Seja por que motivo for. Então, é importante que vocês lembrem disso, porque tem uma parte das operações compromissadas, aquelas que já foram feitas, que entram no cômputo da dívida bruta de acordo com o Banco Central. O que o Banco Central brasileiro retira da conta é tudo aquilo que está na carteira dele que ele ainda não usou para operação compromissada, mas que já foi emitido para esse propósito, tá? E o que o fundo insiste que seja colocado de volta na conta é exatamente essa carteira livre. Então, aí é que a gente tem o elemento de opacidade sobre o qual eu falava ontem. A conta única do Tesouro. Gente, aí tem um circuitozinho aqui para ver se vocês conseguem entender e seguir. Circuitozinho é o seguinte: você tem um aumento de gasto, tá? Vamos supor, você tem um aumento de gasto e com esse aumento de gasto aqui, você gera um aumento do seu déficit primário. Se você tem um aumento de gasto e você tem um aumento do déficit primário, vamos supor que você tenha resolvido financiá-lo por meio de redução do saldo da conta única do Tesouro. Tá? Então, você está usando dinheiro, você, governo, está usando dinheiro da conta única do Tesouro para pagar, para cobrir esses gastos aqui que você tem. Então, aqui entra um elemento adicional de explicação para desconfundir o que ficou confuso ontem. Porque eu expliquei meio aos pedaços, de um jeito que não ficou claro. Quando você tem um gasto, tá? Esse gasto, ele vai entrar na economia de alguma forma, tá? Ele vai entrar na economia e ele vai afetar as condições de liquidez da economia. Como que ele vai aumentar, vai afetar as condições de liquidez da economia? Bom, ele vai aumentar aqui as condições de liquidez, a não ser que você estivesse emitindo dívida para cobrir esse gasto. Porque se você estivesse emitindo dívida, o que que você faria? Ao aumento de gastos, necessariamente levaria mais dinheiro para a economia por meio dos gastos. Porém, se você estivesse financiando puramente com dívida, esse dinheiro seria automaticamente retirado no que os investidores, o que os credores, ou sei lá, quem for, instituições financeiras, resolvessem absorver a dívida, que você emitiu, tá? Então, você não teria esse efeito, tão dramático sobre as condições de liquidez. Porém, se você faz o aumento do gasto e joga dinheiro na economia por meio da redução do saldo da conta única do tesouro, você eleva as condições de liquidez da economia. E aí você cria um problema para o Banco Central e para o manejo da liquidez. Porque no momento que você aumenta as condições de liquidez da economia, você afeta a capacidade do Banco Central de manter a taxa de juros básica, a Selic, no nível pré-determinado que o Banco Central escolheu. Hoje a taxa Selic está em 2,25, tá? Então, se você aumenta as condições de liquidez, você vai fazer com que as taxas efetivas aqui no mercado de liquidez primária desviem da sua meta, da Selic. Ou seja, você tem liquidez excessiva nessa situação daqui, tá? E quando você tem liquidez excessiva nessa situação daqui, você força um descolamento da taxa efetiva, entre a taxa efetiva e a taxa Selic. O Banco Central, então, tem que atuar para fazer com que essas condições de liquidez se adequem à taxa meta que ele tem, dos 2,25. Como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio de uma operação compromissada. Que operação compromissada é essa? Ele pega os títulos de curto prazo do governo que foram emitidos para ele para a finalidade de fazer uma operação compromissada. Ele pega esses títulos, uma parte desses títulos, ele vende esses títulos para uma instituição qualquer ou para um conjunto de instituições que eu chamei de A aqui, tá? E na outra perna dessa operação, ele dali a algum tempo, ele vai recomprar novamente esses títulos. Então eles vão para o mercado secundário e depois eles voltam. Quando você vende títulos, quando você está vendendo títulos, você está trocando título por dinheiro. Lembra que dinheiro é líquido, título não é. Então, se as condições de liquidez estão muito elevadas, porque você fez você resolveu financiar o seu gasto, reduzindo o saldo da conta única do Tesouro, você aumentou as condições de liquidez para além da conta e forçou o Banco Central a entrar reduzindo, baixando de volta essa liquidez, e o Banco Central faz essa operação de regulação da liquidez com uma operação compromissada. Então, ele pega. Vende um título com um compromisso de recompra, tá? É isso que ele vai fazer. Quanto mais desse tipo de operação o Banco Central tiver de fazer, mais títulos de curto prazo do Tesouro ele vai precisar. Então, vai ter, né, casada com essa necessidade de você ficar fazendo essas operações compromissadas, vai estar a necessidade de você ter títulos suficientes, você, Banco Central, ter títulos suficientes para fazer essa operação. E aqui entra a emissão do Tesouro. Então, o Tesouro está sempre garantindo que o Banco Central tenha títulos suficientes. Então, no fim da fila, aqui desse raciocínio todo, tem uma emissão de títulos que já foi feita no passado para a carteira livre do Banco Central, que deveria estar sendo contabilizada como aumento de dívida bruta, e não é. Tá? Então, eu sei que vocês vão ter que repassar isso aqui, ver e rever esse vídeo várias vezes, para isso agora entrar certinho na cabeça de vocês. Mas eu tentei quebrar agora o passo a passo do que ontem eu tentei falar muito rapidamente, que ficou muito confuso, e a partir do balanço do Banco Central, que não é a melhor maneira de olhar isso, eu tentei agora quebrar o passo a passo para vocês entenderem certinho como é que as coisas se conectam. Tá? E por que que isso gera, o que eu considero uma opacidade na dívida bruta brasileira. Isso é o geralzão, tá, gente? A partir disso, isso tudo que eu falei para vocês agora, a gente quebra em etapas, a gente quebra em pedaços, tá? Então, o que a gente vai fazer na sequência de basicões é pegar exatamente isso que eu descrevi hoje, nesse vídeo daqui para vocês, e quebrar em pedaços para fazer a sequência inteira do raciocínio até chegar da ponta, aumentou o gasto, até a ponta, aumentaram as operações compromissadas, aumentou a dívida por conta das operações compromissadas, mas isso não aparece porque a carteira livre do Banco Central tá excluída do cômputo da dívida bruta. Tá? Então esse é o essa, essa é a, esse são, são esse é o caminho que a gente vai percorrer. Isso que eu fiz para vocês agora é o geral. A gente vai percorrer esse caminho inteiro para entender esse geral que eu acabei de dizer para vocês. Uma última coisa, antes de eu ver se tem algumas perguntas aqui e da gente fazer o nosso fechamento de sexta-feira. Se a conta única do Tesouro estiver sendo constantemente reduzida, tá? Se o governo estiver sacando dinheiro da conta única do Tesouro o tempo inteiro, essas operações aqui de venda com recompra, venda com recompra, venda com recompra, elas vão ser recorrentes, tá? De tal forma que o saldo dessas operações aqui, ele nunca vai ser revertido, pelo menos ele vai demorar muito tempo para ser revertido, tá? Na medida em que você continua usando o saldo da conta única a perder de vista, né? Essa operação vai estar sempre andando na mesma direção. Então, isso é para vocês entenderem também por que que essas operações não se anulam de imediato. Elas não se anulam de imediato, porque tem na ponta uma venda e na outra ponta uma recompra. Elas não se anulam de imediato também por causa disso, porque o governo está sempre andando na direção de incentivar mais dessas operações nessa direção, tá? Então, esse é outro ponto desse novelo todo aqui que a gente traçou, que a gente vai tratar nessa sequência de basicões, que provavelmente vão ser vários, vão ser mais do que os basicões de mapa. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Vamos ver. Calixto pergunta assim: então, se o gasto for maior do que a tributação da arrecadação, ou seja, se tiver déficit, isso não afeta os juros para cima e sim para baixo, porque as reservas bancárias aumentaram. Isso é, o déficit do governo nada tem a ver com pressão de demanda agregada necessariamente. Calixto, deixa eu quebrar essa sua pergunta na semana que vem, porque tem vários elementos aqui que, se eu responder agora, vão ficar confusos. Então, traz ela de novo, por favor, quando a gente estiver quebrando esse ciclo todo que eu falei aqui nos seus diversos pedaços. Zé Paulo fala assim: Mônica, como com o teto de gastos não é mais fácil definir uma Selic que torne desnecessárias operações compromissadas? Mais fácil ainda não seria deixar a Selic flutuar? Olha só, Zé Paulo, a maneira como o nosso regime de metas de inflação opera necessita de uma meta para a Selic, tá? Assim, em situações normais de temperatura e pressão. O que na situação de crise excepcional tira fora, possivelmente? São duas coisas, tá? Primeiro que você não precisa já, não precisava estar tá fazendo um monte de operação compromissada, porque o governo poderia, em vez de se financiar por meio do uso da conta única do Tesouro, o governo poderia se financiar via emissão de dívida, ponto. E aí as coisas todas estavam mais claras, porque estaria tudo entrando no cômputo da dívida bruta. Acabou o problema. Você não teria que ficar fazendo uma montanha de operação compromissada. Na verdade, é exatamente assim que outros países fazem. Então, você pega aqui nos Estados Unidos, tá? Aqui nos Estados Unidos também tem um arranjo desse tipo. Você tem o Fed, no Fed tem uma conta lá do Tesouro americano, e você poderia estar tá fazendo loucamente essas operações enlouquecidas de liquidez, né? Mas não, como é que o governo aqui se financia? O governo aqui fez um pacote fiscal enorme de 10 pontos percentuais do PIB e financiou tudo isso com emissão de dívida. Ponto. Não forçou o Banco Central a ficar fazendo repos, que é o nome dessas operações em inglês, tá? Repurchasing agreement. É como isso se chama. Então, Ripple e Reverse Ripple. O Ripple é numa direção, o Reverse Ripple é na direção reversa. Então, aqui não houve essa. Ninguém, não se força o Banco Central a fazer esse tipo de coisa. Você simplesmente emite dívida e acabou. É como normalmente os países fazem. No Brasil, é que a gente, como tinha antes essa restrição sobre a emissão de dívida, a gente continua a funcionar como se essa emissão de dívida não fosse permitida. Mas ela é, porque a gente está em estado de calamidade. Então, mais transparente seria se hoje o governo estivesse emitindo a dívida, ponto. E não forçando o Banco Central a ficar fazendo essas operações de liquidez enlouquecidas o tempo inteiro. Esse aqui é o ponto fundamental, tá? Munir, a parte, a relação entre o que acontece com as condições de liquidez e o que acontece com a taxa de juros, a gente vai deixar para falar na semana que vem, porque a gente vai voltar àquele nosso gráficozinho que a gente já fez aqui antes de demanda e oferta por moeda. Porque para falar disso adequadamente, a gente precisa falar de demanda e oferta por moeda, tá? Para mostrar qual é o efeito disso sobre a taxa de juros e por que você descola a taxa efetiva da taxa Selic, tá? Então, temos aqui 4 minutos, e aí. Ah, e gente, hoje tem. Eu vou estar na Globo News às 7 da noite, com a Nath, Finanças, e com o Eduardo Gianetti, num debate aí sobre Brasil, se vocês ainda tiverem paciência de me ver falando. Então, Munir, a sua pergunta eu vou deixar para responder no contexto da sequência de basicões, tá? Porque aí dá para, como eu disse, você vai quebrar os vários passos dessa história aqui que eu falei. Bom, passando de aridez para coisas menos áridas, o livro que eu vou recomendar para vocês é um livro bem legal, eu adoro ele. Todos eles eu gosto, evidentemente, senão eu não teria comprado esses livros. Mas não sei se vocês conhecem esse livro daqui. Tem um pillow aqui, porque estava marcando a página, peraí, vou marcar com o dedo. Esse livro aqui é de um cara. Esse cara aqui, tá? O Levitin, que escreveu esse livro, Daniel Levitin. Ele é um cara que tinha uma banda de rock durante muito tempo, mas ele tinha muita curiosidade de entender. Como é que era essa história da música? Como é que essa história da música se processa no cérebro e tal? Então ele foi da música para a neurociência. Como eu estou fazendo os meus movimentos em direção à medicina, eu gosto especialmente desse livro. Ele é velhinho, então já tenho ele há algum tempo. Mas o que ele faz aqui é olhar. O nome, para começar aqui, o título desse livro eu acho sensacional. This is your brain on music. Então, esse é o seu cérebro com a música, né? Como fica o seu cérebro com a música. E The Science of a Human Obsession. Human Obsession seria a obsessão humana sendo a música. Então, esse livro aqui é o maior barato, porque, na verdade, de forma bem descontraída, ele fala sobre todas as pesquisas em neurociência que revelam a importância da música para o funcionamento do cérebro, para a neuroplasticidade, para uma porção de coisas. E por que que no final a música, de certa forma, é mais importante do ponto de vista da neurociência? A música é mais importante do que a linguagem, de certa maneira. Então tem umas conclusões assim super interessantes. E aí eu selecionei uma passagem aqui que está logo na introdução, que é a epígrafe desse livro. E a epígrafe desse livro, que ele tirou de um livro que se chama Por que que as zebras não têm úlceras, ele fala assim, essa é a epígrafe, né, que não é dele. Eu amo ciência e me dói pensar que tantas pessoas tenham temor do assunto, da temática da ciência, ou pensem, estou traduzindo livremente, tá, gente? Desculpa. Ou pensem que escolher ciência significa que você não pode também escolher uma paixão pelas artes ou ser completamente surpreendido e se sinta surpreendido sempre pela natureza. A ciência não tem por objetivo nos curar do mistério, mas sim reinventá-lo e reinvigorá-lo. Então, é uma bela epígrafe sobre o valor da ciência, e no caso aqui da neurociência, em se tratando desse livro, enfim, This is Your Brain on Music, gente. Então, eu vou botar aqui para vocês agora uma música, para botar o cérebro de vocês na música, porque hoje é aniversário dele. E eu amo essa música. Uns minutinhos só, né? Porque é aquela coisa, depois tiram a gente do ar. Gil, para vocês, essa música, eu adoro essa música. E, gente, ouçam essa música e pensem como fica Your Brain on Music, tá? Sugestão de leitura. Conto com o Alisson e com a Aline para catar esse livro em português e botar lá na biblioteca de alguma forma. E, gente, para o povo da playlist, ó, Gil, essa música em particular. Desse CD. Esse CD é o Unplugged do Gilberto Gil, que é das coisas mais espetaculares da face da Terra. Então, é isso, gente. Não tenham sede, peguem lá a garrafa Kiwi de vocês, tomem bastante água, água é importante. Parabéns para o Gil e os seus 78 anos, uma força incrível uma força incrível da natureza, na verdade. É o que ele é. Gente, bom fim de semana para vocês, e até a próxima. Tchau!